Primeiro, antes de tudo, eu sou uma pessoa que luta, de fato, por um Brasil sem privilégios. Hoje eu sou diretora executiva do Instituto Milênio e a gente tem feito um projeto muito legal, a gente vai falar bastante sobre ele, que é exatamente de políticas públicas, trazendo voz para grandes especialistas sobre esse tema, para que a gente, de fato, passe a discutir isso como gente grande. E que o Brasil, de fato, que gasta muito, a gente gasta 40% do PIB, é isso que o governo gasta, ou seja, é isso que vem do nosso bolso, muito mais que isso, porque ainda tem dívida e todo o resto, mas a gente vê um serviço público de péssima qualidade. Então a gente precisa realmente mudar isso e é por isso que a gente precisa discutir essas políticas públicas. Então hoje essa é a minha maior causa.
Como destravar o crescimento brasileiro? No Terraço Cast de número 318. A abertura que vocês ouviram é Marina Helena, convidada deste episódio especial, contando sobre a missão que a move atualmente.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 29 de maio de 2022, quase 30 de maio de 2022, em Ourinhos, para mais um episódio especial do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 318 está aqui comigo a Marina Helena, que além de você ter ouvido na abertura, vamos deixar que se apresente agora. E aí, Marina, tudo bem?
Meu nome é Marina Helena, eu sou economista. Depois de trabalhar durante 14 anos, né, no mercado financeiro, como economista estrategista, estudando aí mais de uma dezena de países e vendo o Brasil ficar completamente para trás, eu tenho me dedicado nesses últimos 4 anos a trabalhar para um país melhor. Eu fui em 2019 diretora de desestatização do Ministério da Economia. Eu via que uma privatização de uma estatal nos livraria, né, de grandes males, aí seria um grande legado, né, depois do que a gente viu em Mensalão, Petrolão e todo o resto. Depois disso, eu montei um movimento chamado Brasil Sem Privilégios, a favor de uma reforma administrativa que permitisse uma modernização do serviço público e devolvesse o foco desse serviço público ao cidadão, de fato, atender bem o cidadão. E também pelo fim dos supersalários. E hoje eu sou o CEO do Instituto Milênio, que é um instituto que promove valores de liberdade. Então, democracia, Estado de Direito, livre mercado. E a gente tem implementado um projeto muito legal, que é discussão, né, de políticas, de boas políticas públicas para o Brasil. Uma série de diagnósticos do que o Brasil precisa e de propostas, né, com a ajuda aí de um time de craques, falando sobre os mais diversos assuntos. E além disso, a gente tem feito também podcasts para tentar levar isso de uma maneira bastante acessível, né? Então eu acho que é muito importante que as pessoas saibam o que estão acontecendo no país, até para cobrar as respostas devidas, né? Eu acho que isso é muito importante.
Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações. E deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchando a firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Marina, você já fez parte da equipe econômica do atual governo na área de desestatizações. Conta um pouco sobre a sua experiência e, com ela, o que aprendeu e compartilharia de relevante no sentido de mover as coisas e melhorá-las.
Em 2019, eu recebi um convite para trabalhar no Ministério da Economia e depois de reclamar muito e ver muita coisa errada sendo feita no país, eu vi como uma oportunidade de parar de reclamar e fazer alguma coisa a respeito. Então, eu aceitei. Eu fui para a Secretaria de Desestatização exatamente porque eu vi ali uma oportunidade de deixar um legado, de fato, para o país, né? A gente tinha visto tudo que foi feito utilizando estatais, né? Como o Mensalão, o Petrolão, então Então, de fato, uma privatização era um legado importante e o ano que eu passei lá só fez aumentar essa percepção. Eu diria que uma das pautas mais difíceis do Brasil, sem dúvida, é a privatização, e porque ali tem muito interesse envolvido, né? E é importante dizer também, logo que a gente chegou, a gente pegou todo o arcabouço de privatização e ele ainda era lá de 97, da época do Fernando Henrique, porque de lá até então, o que a gente tinha visto foi uma criação gigante de estatais, né? Então ali foi a última vez que o Brasil tinha ido nesse ímpeto, de fato, de diminuir, né, esse estado empresário. Então, e o que a gente viu foi que algumas empresas precisariam de alterações legislativas para serem privatizadas e outras poderiam, por exemplo, serem colocadas no processo de privatização por decreto. Mas entrar no processo de privatização não significa concluí-lo. E para concluir, praticamente todas precisariam de alguma alteração legal. Então, por exemplo, Casa da Moeda precisaria quebrar o monopólio, a BGF precisaria transferir os seus fundos para alguma outra empresa, os portos precisariam de um marco regulatório. Ou seja, no final das contas, tudo precisaria, sim, passar pelo Congresso. E depois tem toda a questão do judiciário. Então, é muito complicado porque envolve ali muitos interesses, né? E precisa de realmente muita vontade do executivo, do legislativo e do judiciário. E as empresas estatais como um todo, elas têm muito poder, né? É só ver ali o número dos contratos que estão envolvidos, né? Então tem um poder ali gigante. A gente está falando de um pernilzão e fica ali aquele bando de moscas ao redor, né? E muitos interesses, infelizmente, individuais ali atrás disso, né? Eu toquei um projeto importante ali de Eletrobras, um dos projetos que eu toquei. Eu lembro das nossas discussões assim com parlamentares. Ninguém estava interessado em saber nada sobre o projeto, né? Eles estavam interessados em cargos em estatais e coisas assim, e a gente consegue entender o porquê. Tem, por exemplo, foi feito um estudo de um dos acionistas lá da Eletrobras algum tempo atrás, mostrando que as perdas para nós, acionistas da empresa, população brasileira, foram da ordem de mais de 200 bilhões de reais em termos de corrupção, ineficiência. O BNDES atualizou há pouco esse estudo e chegou em números de mais de 300 bilhões. É uma coisa de louco. Um outro exemplo que eu gosto de dar é Petrobras, gente. A Petrobras, aquele escândalo, acabou tendo um efeito gigante, não só na empresa, mas no Brasil como um todo, nos prêmios de risco brasileiros, né? Eles pegaram uma empresa antes lucrativa e, através de tabelamento de preço e toda uma política errada, acabou fazendo com que a empresa se transformasse numa das mais endividadas do mundo. Mais de 140 bilhões de dólares em dívidas. Dinheiro jogado no ralo. Por exemplo, a questão da construção de refinarias fantasmas, né? Abreu e Lima e Comperj. A gente gastou ali 30 bilhões de dólares, um valor absurdo. E tá lá, sucateado. Então é isso, assim. É muito ineficiente, né? Claramente atende a outros interesses, não o dos brasileiros, né? Então eu acho que esse é um fator muito, muito relevante. E por isso mesmo é tão difícil privatizar. Exatamente porque todo mundo quer um pedacinho ali e acaba que é isso. Você tem que convencer dentro do executivo, do legislativo, do judiciário. Então é realmente muito, muito complicado. A gente acabou vendo ali um estado empresário imenso. A gente viu entre participações majoritárias e minoritárias, participações em mais de 700 empresas, né? Uma coisa louca, só do governo federal. E eu acho que isso traz alguns problemas, né? Além dessa questão da captura e de poder utilizar isso, né, de maneiras não republicanas, eu acho que tem a questão também da falta de foco, né? O Brasil, ele não está provendo, o governo brasileiro não está provendo o básico, né? Educação, saúde, segurança, e aí vai se meter em gerenciar empresas, né? E a gente viu que, tudo bem, pode até ser que em alguma administração isso seja feito de maneira melhor, em outras piores, mas esse deveria ser o foco do Estado, né? Então, definitivamente não. Foi um ano que a gente conseguiu fazer, né, bastante coisa ali, colocamos 14 empresas no processo de desestatização, foi iniciado, teve uma venda em termos de ativos, não só de participação majoritárias, mas também minoritárias, de 150 bilhões de reais, mas eu acho que teve um outro ponto importante, que é pela primeira vez até então a gente estava criando cada vez mais estatais, então você virou essa chavinha, né, em começar a questionar se faz sentido aquela empresa ser estatal, ou se faz sentido privatizá-la, né, e definitivamente de não criar novas empresas, né? Então, se pensar muito antes de se criar uma nova empresa estatal. Mas foi um pouco frustrante, né? Eu acho que muito mais poderia ser feito, de fato, se a gente tivesse as esferas de governo, tivessem isso como prioridade. Eu acho que é uma agenda, de fato, que ela é muito complicada, né? Exatamente por atender a todos esses interesses. Um exemplo que eu gosto de dar é o crédito, né? Hoje, metade do crédito no Brasil praticamente vem de bancos públicos. Então, eles escolhem para quem emprestar e a que taxa, né? Então, assim, isso é um exemplo do poder envolvido em todas essas empresas e por que é tão difícil privatizar uma empresa estatal.
A discussão a respeito de privatizações é mesmo sensível no Brasil. Sempre costumamos cair naquela velha questão de que patrimônio do povo não pode ser vendido ou algo do tipo. Mas é impressionante o quanto esse suposto patrimônio do povo, que costuma atender a interesses bastante específicos na política, não é levado a sério. Ainda que não seja simplesmente vender tudo e pronto, melhoraria um tanto a eficiência do país como um todo se o Estado, que é uma parte importante da economia e da vida de todos nós, tivesse uma atenção maior para os problemas que realmente pode resolver, as instituições, regras do jogo e afins, do que como funciona na média, né? Que é querendo estar em todos os setores possíveis. Os desafios relacionados a essa mudança de chave que a Marina comentou, são sempre complexos no Brasil. E a simples manutenção de não seguir com um ritmo alucinado de novas estatais, que tiram do rumo de focar nas regras do jogo e acabam acelerando a missão de querer estar em todos os setores, já parece ser uma missão e tanto. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Qual a importância de desburocratizar e otimizar o Estado para permitir o crescimento?
O maior problema hoje no Brasil, sem dúvida, eu acho que é essa falta de crescimento, né? Desde que eu nasci, em 1980, né? Então, há 40 anos aí, o Brasil praticamente não cresce. Se você pegar o crescimento per capita do Brasil nessas quatro décadas, foi de 0,6% ao ano. Isso significa que a renda média do brasileiro demoraria 120 anos para dobrar, né? E a gente viu, nesse período recente, o mundo fazendo isso em duas décadas, né? Então, assim, a gente ficou muito, muito, muito para trás. E eu acho que o principal fator por trás disso é uma falta de competitividade, né? E isso começa, de fato, dentro do próprio setor público, né? A gente tem um setor público que gasta muito, né? A gente gasta hoje, o governo brasileiro gasta 40% do PIB, mas definitivamente, talvez ele esteja mais atrapalhando do que ajudando, né? A gente vê que, por exemplo, a gente é um dos países que mais gasta com serviço público, né? Com servidores públicos, chega de 14% do PIB, é o sétimo país que mais gasta, mas a gente acaba tendo um serviço público que deixa muito a desejar. É educação, que é super importante para a competitividade e o crescimento de um país, não tem dúvida. Hoje a gente gasta 6% do PIB em educação, mais do que países da OCDE, então não é falta de recursos. Mas, por outro lado, o que a gente vê são dados muito, muito ruins. A gente tem 38% dos alunos universitários hoje no Brasil são analfabetos funcionais. Eles conseguem ler, entender, mas não interpretar. Não consigo ver como a gente poderia ter falhado mais em relação à educação. E isso acontece porque você não tem nenhum tipo de... Um gestor público hoje no Brasil, ele não tem nenhum incentivo, né, para garantir que você tenha um serviço público de qualidade. Então, nenhum tipo de meritocracia, né? Os salários são todos iguais, então não importa se o servidor presta um bom serviço ou um mau serviço, ele vai ganhar a mesma coisa. Se ele vai no trabalho ou se ele não vai, ele vai ganhar a mesma coisa. Então, acho que a gente precisa, de fato, modernizar, né, uma reforma administrativa que modernize, que volte, qual que é o foco? O foco é o cidadão. Então, qual que é o foco da educação? O foco da educação é a aprendizagem do aluno. Então, vamos desenhar um sistema de incentivo em que a remuneração dos professores e os valores destinados à escola estejam ligados à aprendizagem desses alunos, né? Então, e lembrando, aquele aluno que saiu, vamos, sei lá, de uma nota 1 para 2, às vezes é até mais importante do que o que saiu de 9 para 10. Mas você tem que ter maneiras de conseguir incentivar, né, esse foco, de fato, ali na aprendizagem. Então, esse é um exemplo, mas isso vale para todas todas as outras esferas do serviço público e hoje isso não existe. A gente é um dos poucos países do mundo em que isso não existe. Aliás, tem um relatório muito interessante da OCDE, extenso, né, sobre a questão do setor público ao redor do mundo, e eles usam o Brasil como exemplo do que não fazer em diversos casos. Então, a gente realmente precisa mudar. E isso porque a gente tem um Estado, a gente tem um país de privilégios mesmo, né? A gente tem aí, enfim, super salários, né? Um judiciário com 60 dias de férias, várias aberrações aí, e não focado em prover, de fato, oportunidades, né? Um Estado que deixa a desejar em questões básicas, né? Como saúde, segurança, educação, e que tá aí, né? Um Estado empresário e que paga super salários e, de fato, disfuncional. Então, isso precisa ser alterado. Um outro ponto importante nessa falta de competitividade é a nossa manicômio tributário, né? A gente tem aí 1.500 horas para pagar impostos, uma carga tributária que ela é muito regressiva, penaliza muito mais, né, as pessoas mais pobres. Então, quem ganha até 2 salários mínimos no Brasil paga mais de metade da renda em impostos, porque o imposto está sobre o consumo. Então, é aquele imposto, e é perverso, a pessoa nem sente ali, né? Então, isso precisa ser arranjado. Mas eu acho que é muito complicado hoje em dia se falar de uma reforma tributária antes de fazer uma reforma administrativa, porque a gente corre o risco de acabar aumentando impostos, e a gente hoje já é o país emergente com maior carga tributária. Então, isso não seria desejável, porque isso também não ajuda nessa questão da competitividade. Então, a gente tem essa questão do manicômio tributário. Não é só impostos, né? A gente tem um endividamento alto, que faz com que a gente pague altas taxas de juros. Então, nessa combinação, endividamento e taxas de juros, não tem nenhum outro país no mundo que tenha uma combinação pior. Então, isso aí é carga tributária para as próximas gerações, ou inflação, né, que é o imposto mais perverso. Então, eu acho que isso também acaba atrapalhando muito nessa questão de competitividade. E a outra questão que eu acho que é bem relevante é a questão de segurança jurídica. A gente tem uma justiça no Brasil que ela é muito cara, né, 1,4% do PIB, 3 vezes, né, a média aí dos outros países, muito lenta. Um processo, por exemplo, um julgamento em primeira instância hoje no Brasil, um processo demora até 5 anos, né? Então, é uma coisa louca, muito lenta. Então, cara, lenta e injusta, né? Porque, e eu acho que isso tem muito a ver com uma questão que o Brasil não respeita os precedentes, né? O judiciário brasileiro, ele não respeita precedentes. Isso vale para todas as esferas de governo, inclusive para nossa, pro STF, né? Para as instâncias superiores. Por exemplo, o STF decidiu que aceitar uma prisão após a segunda instância, após condenação em segunda instância, e pouco depois voltou atrás. Mas isso vale para todas as instâncias do judiciário. Isso faz com que entrar hoje em dia na justiça seja quase uma loteria, né? Então, isso incentiva todo mundo a entrar e ter essas milhares de processos, porque a decisão de um juiz contradiz a do outro. Então, a gente não tem essa questão de seguir precedentes. Eu acho que isso seria uma reforma do judiciário muito importante, que colocasse essa importância de seguir precedentes para a gente ter finalmente segurança jurídica no país, o que é fundamental para a gente ter alguma previsibilidade e se tornar competitivo internacionalmente. Então, eu acho que é uma gama aí de fatores, de fato, que a gente precisa endereçar para tornar o país mais competitivo e deixar de ficar para trás e, de fato, voltar a crescer, que é tão importante.
Uma questão que pouco paramos para pensar é sobre como a resolução de gargalos pode destravar o crescimento. Em nosso país, geralmente pensamos na resolução de problemas super avançados antes de resolver os básicos. Nos perdemos em muitas dessas resoluções e, no fim das contas, a missão principal do Estado deveria ser a de garantir as melhores condições iniciais possíveis. Muita disparidade existe porque o Estado acaba mantendo algumas desigualdades postas há muito tempo como presentes. Não existe um caminho simples e direto que resolva todos os problemas. Mas a diferença entre o que temos hoje e o que tínhamos 3 ou 4 décadas atrás é um diagnóstico muito mais preciso sobre o que temos de fazer. É difícil, mexe com muitos interesses delicados, mas pelo menos o caminho está razoavelmente dado. Trata-se de um conjunto de reformas, todas essas que a Marina comentou, de difícil operacionalização e efeitos de prazo consideravelmente longo. Mas é preciso caminhar, né? Como diz aquela velha frase, uma jornada de 1.000 léguas, quilômetros, milhas, enfim, começa com o primeiro passo. Estamos muito atrás do mundo desenvolvido e até de nossos pares emergentes, mesmo que tenhamos avançado. Dá para fazer muito mais, sem grandes mudanças em termos de produtividade, apenas destravando os gargalos de crescimento existentes em nosso país. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Como, em sua visão, a política pode contribuir para que tenhamos uma próxima geração melhor do que a atual?
E a política é fundamental para isso, né? Porque todas essas questões que a gente falou anteriormente passam, muitas delas, todas vão passar pelo Congresso, né? E muitas, por conta da nossa Constituição, vai demandar 3/5, né, dos nossos parlamentares para serem aprovadas. Então, hoje em dia, eu diria que talvez a reforma política seja a mãe de todas as reformas, porque a gente tem um sistema hoje, né, esse sistema muito fragmentado. A gente tem mais de 20 partidos hoje representados no Congresso e, com certeza, a gente não tem mais de 20 ideologias, né? Isso faz com que todo tipo de negociação tenha que ser individualizada. Então, praticamente com 513 deputados e 81 senadores, né? E então o custo para aprovação disso é muito elevado. E a gente tem visto uma deterioração institucional nesse sentido, né? A aprovação, por exemplo, de fundão eleitoral de 5 bilhões, mais o fundo partidário, não tem paralelo com nenhum outro lugar do mundo, né? Emendas parlamentares, tem um paper importante aí do Instituto Milênio mostrando que também não tem paralelo com nenhum outro lugar do mundo. Hoje a gente tem 36 bilhões em emendas parlamentares, mais de 7 mil emendas aí por ano sendo aprovadas. Outros países, por exemplo, Estados Unidos, Portugal, esse número gira em torno de 280. Mas é difícil a gente entender como que isso é problemático institucionalmente, porque a verdade é que esses parlamentares, eles ficam com o bônus, né, de ir lá inaugurar um hospital, por exemplo, mas eles não ficam com o ônus, que, por exemplo, se o mais importante ali é a segurança, ele vai cobrar do executivo. Então, você tem todos esses instrumentos de fazer com que você tenha uma perpetuação dessas mesmas pessoas no poder, essa fragmentação que faz com que seja muito difícil colocar de pé projetos importantes para o Brasil, você conseguir consensos de projetos importantes para o Brasil, e tudo isso faz com que a gente acabe caindo num discurso muito populista, né, e muito ruim para o país. Então, eu diria que a política, ela é fundamental, né, e eu acho que hoje a gente tem um Congresso que é muito mais importante para os rumos que o país vai tomar, até do que regimes parlamentaristas, exatamente por tudo isso, né, por aprovar leis, e no caso do Brasil, por a gente ter uma Constituição que é aí um dicionário de utopias e muito difícil, que fala sobre tudo. Então, qualquer mudança, a gente precisa, não de uma maioria simples, mas de 3/5, né, do parlamento. Então, isso faz com que seja muito custoso. A gente tem, bem ou mal, o Congresso Nacional como o freio contrapeso ali do executivo e do judiciário, podendo, inclusive, tirar esses representantes, né? Então, isso faz com que muitas das vezes você tem ali até esses poderes como reféns ali do legislativo, e você tem esses outros incentivos, né, como fundão, emendão e tudo isso, que faz com que você acabe tendo pouca capacidade de renovação, né, mantendo ali esses mesmos no poder, e esses mesmos de uma maneira completamente fragmentada, né, com diversos partidos, o que torna todo tipo de consenso muito difícil. Então, a política, ela pode sim contribuir, se a gente começar, eu acho que a população como um todo, e até o projeto, esse projeto do Milênio, de divulgar artigos de política pública e tornar isso acessível e levar o que está acontecendo para a população, é porque a gente realmente queria levar a luz nos nossos problemas, porque a população precisa entender quais são e cobrar os seus representantes, não só no executivo. Hoje no Brasil a gente é muito viciado nisso, em procurar, né, um salvador da pátria, alguém que vai resolver os problemas, e o foco muito no executivo, e deixa esse legislativo de lado, que é quem realmente manda no Brasil, né? Então, a gente teve aí inúmeros presidentes, né, dos mais diversos aspectos aí ideológicos, e no final das contas, a gente não conseguiu mudar muita coisa, e o que a gente vê é um parlamento muito forte em qualquer um desses governos, né? Então, eu acho que tá na hora de acordar, de entender o que tá passando passando, né, pelo Congresso Nacional, quais são as leis, o que, que eles estão vendo, o que, que eles estão fazendo, e de cobrar uma resposta mais adequada para que a gente saia dessa mesmice, né? A gente não sai do lugar, né? É isso, a gente não cresce há 40 anos, alguma coisa precisa ser feita para isso mudar, e a gente está ficando pior, porque a gente perdeu o bônus demográfico, porque a gente já somos, né, o emergente com maior carga tributária, com pior combinação de endividamento e taxa de juros. Então, a gente já está deixando aí um legado muito complicado para as próximas gerações. Então, algo precisa ser feito. E eu acho que a sociedade precisa acordar para isso, né? Para essa importância do legislativo, de eleger melhores representantes, mas também de cobrá-los. Isso é fundamental.
A fragmentação da política é uma questão muito complicada, porque aumenta a dificuldade em qualquer negociação. Outro aspecto que contribui para que a situação fique complexa é a comunicação. É preciso falar para ser entendido, como o Terraço Econômico e o Instituto Milênio tanto buscam fazer há tantos anos. O caso da reforma previdenciária é emblemático. Uma coisa é o raso vai prejudicar os mais pobres dito por décadas sem alguma resposta à altura. Outra bem diferente foi ter colocado dados como o sistema de transferências, o que significa que quem trabalha está pagando a aposentadoria de quem já se aposentou, e uma quantidade pequena de servidores públicos aposentados concentram um valor de aposentadoria total superior a uma quantidade muito maior de aposentados pela iniciativa privada. Comunicação faz muita diferença. Trazer uma discussão mais madura para nossos representantes na política, que são as pessoas que deliberam, né, decidem os rumos das regras do jogo, é também algo muito importante. Sim, a política é essencial para que mudanças importantes aconteçam no país. E a comunicação ajuda a unir em uma mesma linguagem as pessoas que deliberam na política e a população, que da política espera reais mudanças. Novamente, diagnóstico hoje sobre o que precisa ser feito é bem mais preciso do que era décadas atrás. A política tem o potencial de resolver muita coisa e a comunicação pode azeitar tudo isso. E olha, se tudo isso aqui que a gente te falou pareceu grego, pensa o seguinte: a diferença que faz em quem você vota é enorme. Com muitas aspas envolvidas, perca um tempo pesquisando quem você pretende colocar na Câmara Legislativa do seu estado ou lá em Brasília. Veja as contribuições que a pessoa já teve em vida pública e privada, o que efetivamente pretende colocar em prática caso chegue lá, enfim. Caso contrário, seguiremos no pacto de mediocridade que assinamos com a política há décadas, de colocar lá quem não vai realmente correr atrás de mudanças para que, a um determinado número de anos, saímos às ruas para protestar por decisões que nós mesmos tomamos, né? O que parece um paradoxo. Se cada um parar para pensar pelo menos um pouquinho em quem escolhe para os cargos que vota, principalmente no legislativo, embora, como a Marina bem tem apontado, precisa haver alinhamento com o executivo e também chancela do judiciário, se todo mundo pensar um pouquinho em quem vota e coloca lá no legislativo, podemos melhorar muita coisa ao longo do tempo. E quem sabe permitir que não demoremos mais de 100 anos para dobrar a renda do país, mas reduzir isso a poucas décadas, o que, convenhamos, já seria um enorme avanço em relação ao que temos pelo menos dos anos 80 para cá. Vamos então nos despedindo da nossa convidada especial neste episódio de número 318 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Marina, baita bate-papo interessante. Sempre bom ouvir quem não só se atenta e tem boas intenções, como também conhece com mais detalhes os caminhos das mudanças. Muito obrigado e porta aberta para novos conteúdos mais adiante.
Agradeço muito a oportunidade de falar aqui com vocês do Terraço Econômico. Gosto muito do conteúdo que vocês produzem, sou consumidora. E eu acho que, assim como o Milênio, né, o Terraço tem esse papel super importante de educar as pessoas, de levar conhecimento, e eu acho que isso é super importante para a gente ser uma sociedade realmente mais consciente dos nossos problemas e capaz de propor soluções e de cobrar essas soluções. Então é um prazer imenso estar aqui, um grande abraço a todos.
Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. É com muito carinho, dedicação, suor e profissionalismo que realizamos esse trabalho de análise há tantos anos. E se depender de você que nos ouve, seguiremos por muitos outros mais. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa para você. Abraços digitais por meio da voz deste âncora que tanto ama este podcast e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.